Está a gravar.
Muito boa noite.
Boa noite a todos.
Ou bom dia, ou bom dia. Se estão a ouvir isto a caminho para o trabalho, pode ser estranho ter alguém a desejar-vos boa noite.
Depende, podes trabalhar à noite ou não?
Pode estar a trabalhar de noite, pode sim, senhor. Para quem vai trabalhar de noite, muito boa noite.
O conceito de trabalhar para ti é complicado. Mas.
Eu não faço outra coisa. Um muro de trabalho aqui, menino.
Coitadinho do menino.
Até já está o cabelo no ar.
Qual cabelo?
O que resta dele?
É o peixinho que tens aí.
Tu é que percebes disso, mas continuas a ver.
Exato. Temos notícias de última hora.
Outra vez?
Já é hábito. Temos várias fontes e estamos bem informados, felizmente. É um prazer te contarmos com aquele estagiário que falámos a semana passada, não foi? Tínhamos um estagiário.
Sim. Temos um estagiário, para quem não está recordado, em permanência à porta da sede da Volkswagen. Ele está lá desde o início do ano, porque recorde-se, a confirmação de entrada da Volkswagen na Fórmula 1 seria anunciada logo nas primeiras semanas do ano, por isso mandamos o estagiário para lá. Ele, entretanto, perdeu o voo de regresso, mas dizem-nos que tem uns arbustos perto da entrada da SEB que são bem aconchegantes e o rapaz aninha-se lá para dormir um soninho à noite e as pessoas lá já o conhecem, dão-lhe uma sandocha e
uma salsicha.
Uma salsicha, exatamente, com aquela espécie de coisa de batata que eles têm para lá, e o rapaz vai-se aguentando e mantém-se estoicamente a fazer-nos chegar todas as semanas informações confidenciais, e desta vez está em condições de nos garantir que a Volkswagen vai entrar na Fórmula 1.
É verdade, é algo, é uma novidade, acho que ninguém sabia, mas nós estamos em condições de apurar e de garantir que de facto o grupo Volkswagen vai entrar na Fórmula 1. Ainda não sabemos muito bem como e qual das marcas. Tudo indica que poderá ser a Audi, a Skoda e também a Porsche, salvo erro, uma coisa assim do género. A Skoda entraria mais numa só de fazer tablias, mas a Porsche e a Audi.
Pois, acho que esse era o plano, mas como os Fórmula 1 não gastam muito tablia, a Skoda poderá ter de ficar de fora. Entretanto, há pouco dizias que não sabes ainda muito bem em como é que vão entrar, o que te coloca, parece, em pé de igualdade com a Audi.
O que eu não percebi?
Estava a dizer
coloca-me em pé de igualdade com a Audi?
Exatamente, porque parece a Audi também não sabe muito bem como é que vai entrar. Todas as semanas compra uma equipa diferente.
Sim. Esta semana quem é?
Acho que ainda estamos. Eles andaram à procura, mas não deram com a sede. Por isso, diz-se que continua a estar interessados na Sauber. O que é engraçado.
Pensei que seria a Brava.
Sim, da parte do grupo Stellantis já disseram, pronto, já reparamos que eles estão interessados, pronto, nós cá estamos, nós continuamos com o nosso plano e acho que vejam o que é que querem fazer da vida, basicamente.
Para mim está feito. Audi, Sauber, Romeo.
Olha,
Fórmula 1 Team.
Pode ser.
Para mim é isso.
Olha, mas uma coisa interessante hoje, relativamente relacionada com isso, tem a ver com um post que vi há pouco nas redes sociais da Red Bull a anunciar que tinha lançado ou tinham estreado um site para a Red Bull Powertrains que podem encontrar num endereço completamente, não sei se estão a ver exatamente qual é, mas há de ser qualquer coisa do género redbullpowertrains.com. Mas porque é que isto é relevante? É relevante. Eu achei interessante porque precisavam de ter posto som no site, que eu abri isto aqui e entrou-me pelos fones dentro. Dizia eu. Porque é que isto é interessante? É interessante porque a Porsche parece mais que confirmada como parceiro da Red Bull nesta sua eventual hipotética entrada na Fórmula 1, ou seja, a Red Bull correria com motores Porsche. E eu acho interessante isto porque estão a fazer agora, a dar destaque à Red Bull Powertrains, e vendo a página, eles destacam como criaram a estrutura de um edifício novo, state of the art technology, para fornecer motores para a Red Bull e AlphaTauri, e como destacam isso, e para daqui a 3 anos, de pouco mais de 3 anos, deixarem de fabricar motores.
Fabricar, salvo seja.
Está bem, nós sabemos o que é que aconteceu ali. Compraram a tecnologia, contrataram pessoal à Honda, mas não só, foram buscar pessoas a outras equipas,
a Mercedes,
foram-se abastecer em força à Mercedes. Por isso não foi propriamente só trocar uns autocolantes nos motores. Por isso é que achei interessante agora estarem a dar tanto destaque à Powertrains, e que a partida será para acabar, ou será que vão vender à Porsche, a Red Bull Powertrains?
Não sei, é assim, se tu tiveres se eu tiver parceria com a Porsche, também faz sentido teres uma zona ali dedicada também para os motores, não é? Ficar mesmo ali ao teu ladinho.
Sim.
Acho que isso seria o ideal. Até porque eles quererão, digo eu, ter uma relação de construtor. Faz todo o sentido para a Red Bull. E já sabemos que o que é que acontece, pelo menos na forma atual, quando não tens essa relação de construtor. Não é à toa que os três primeiros são os construtores dos respectivos motores.
Sim, faz sentido, sendo uma equipa de fábrica. Mas eu agora estava aqui a dar uma olhadela no site, que, como dizia há pouco, redbullpowertrains.com. É engraçado que pesquisar no Google ainda é tão recente que nem sequer aparece nos primeiros resultados. Mandam para o site da Red Bull Racing, e depois aí é que tem uma secção dentro da Red Bull Racing dos Powertrains. Mas a casa mesmo da Red Bull Powertrains destaca muito aqui a colaboração com a Honda, e dizem que estão comprometidos nessa colaboração até o final de 2025, quando se chegará à próxima geração de motores. Ou seja, dá a entender também, uma coisa que já seria mais ou menos sabida, que a parceria com a Honda mantém-se durante mais umas temporadas, e fica a dúvida depois o que é que a Honda vai fazer. Afasta-se definitivamente da Fórmula 1.
A Honda depois vai comprar uma equipa qualquer, que é para voltar, que é para depois correr mal, e depois quando se for embora ganham. É sempre assim. A Honda é sempre assim, um simples, uma coisa um bocado... É sempre uma coisa um bocado estranha. Mas não sei se não estarás a ler demasiado, Diogo, aqui pela criação do site da Red Bull Powertrains. Eu acho que eles...
Opa, não, apenas...
Pediram a alguém como nós para fazer um site, e nós também demoramos imenso tempo a fazê-lo.
Exato, então, nós também tudo o que dizemos vamos fazer, demoramos 3 anos a executar. Ou então é o que dizia aqui o Pedro Cachapur no chat há bocado: faz sentido só lançarem o site agora, se fosse depois do Bahrein o site ia abaixo. o Pedro Cachapur que sugere também: e se do nada o Ginás vendesse a equipa ao grupo Volkswagen? Isso acho improvável, até pela ligação e parceria técnica que têm com a Ferrari. Existe basicamente devido a essa parceria. Mas, sendo a Alfa Romeo atualmente basicamente um exercício de branding da Sauber, já não ficava assim tão surpreendido se eles levassem o patrocínio para a Asa. Tens uma Asa Alfa Romeo.
Não sei. É assim, para vender Stelvios nos States, não é mal pensado. Vendemos quantos Stelvios?
Compro um Stelvio e levo uma CNC.
Ou se calhar é mais ao contrário, não?
Ou compro uma CNC e levo um Stelvio. Não sei.
Eu não sei a quanto está o preço do Stelvio, mas estou a crer de que uma CNC vai ser bastante mais cara.
Pois, dizer, é capaz. Quer dizer, se tem ali
deve haver para tudo,
dos 60 mil euros também, não é? Olha, um dos patrocinadores da Red Bull, por falar nisso, oferece bilhetes para grandes prémios se lhes compras um carro.
É?
Qual? É verdade.
Qual?
O único que vende carros é os senhores da Lease Plan,
da Carnext.
Eles não pagam para dizer isto e estar-me aqui a fazer publicidade.
Exato. Ah, não sabia. Mas em Portugal?
Sim. Estamos sempre a chatear com e-mails com isso.
Ah, é? Mas que é para nos darem uma avença? Responde a dizer como é que é.
Não. Acho que é mesmo newsletter. Acho que é mesmo newsletter.
Mandamos isto para bandeira laranja, não seja por aí, é? Se eles quiserem.
Até fomos o fumo. Até fomos o fumo.
Exato, até fomos o fumo. Até fomos o fumo laranja.
A Zerati. Isso é que
A Zerati. Gostei. A Asso Romeo também não está mal. A Asso Romeo também não está mal.
Não,
mas voltando aqui ao assunto da última hora da Porsche e do grupo Volkswagen e da Audi. Continuam as reuniões. Já se disseram que os alemães gostam muito de reuniões. Não estava à espera de que isto fosse de tal forma evidente na Fórmula 1 como tem sido. Mas tem-se falado de várias coisas, ao que parece as atuais construtoras querem dificultar um bocadinho a vida. Há questões de budget cap, há questões de como é que se chama em português? O bench test.
Teto orçamental. O banco de testes
relacionado com as horas dos bancos de testes, acho, a única coisa que parece certa é que já concordaram para tirar o MGUH, parece.
Sim,
gosto muito do MGUH, mas de facto não.
Sim, já vi declarações quer do Toto Wolff, quer do Mattia Binotto, que dão isso como mais que certo e acordado e garantido e que resumem um pouco naquilo que já falámos em podcasts passados, ou seja, é uma do ponto de vista tecnológico é uma coisa espetacular, do ponto de vista dos custos e aplicação no dia-a-dia. Tem um custo enorme e pouca aplicabilidade no dia-a-dia. Temos até um artigo muito giro sobre isso naquele site cheio de anúncios, é procurarem lá na parte da tecnologia que ele está lá.
E também se fala do detalhe do material dos pistões, não é?
Sim, exatamente, que uma das questões em discussão é se vão ser pistões de alumínio ou em aço.
Isso depende do piso, não é?
Do piso?
Era uma piada com pitões, desculpa.
Porquê?
Se tivesse feito, tem que ser pitons de alumínio. Senão escorrega. Mas o motor não tem um peso mínimo.
Opa, provavelmente. No regulamento atual acho que tem. Eles podem resolver tirar isso.
No regulamento atual tem. Se eles já tiram ou já fazem a lista dos materiais raros que não se pode utilizar, porquê é que tem que ser a FIA a ditar o material dos pistões?
O alumínio está longe de ser um metal raro, muito pelo contrário. É um dos pois, metais não. mais abundantes eu, na Terra.
Não é isso que estou
terra.
A dizer. Eu estou a dizer que no regulamento da FIA está lá a lista dos materiais raros que não podem utilizar.
Sim,
desde
eu entendo.
Desde que eles não utilizem esses, podem utilizar o que quiserem, seja alumínio, seja aço. Acho que a Ferrari não estava com pistões de titânio até.
Não sei,
falou disso aqui há uns tempos.
Pá, mas eu no geral concordo contigo, ou seja, se está definido um peso mínimo do motor, se está definido o que as equipas podem gastar, a partir daí façam como entenderem.
Sim. Aliás, a questão do banco de testes é porque há equipas que querem ter um limite de horas no banco de testes, e são as equipas que atualmente já estão na Fórmula 1, querem impor um limite, porque assim...
E que já têm o investimento amortizado.
Claro. E assim a Audi e a Porsche não teriam que não teriam a possibilidade de usar tantas vezes ou a tantas horas o banco de testes. Pá, mas o motor em 2026 vai ter um budget cap também, um teto orçamental, desde que esteja debaixo desse teto orçamental, metam onde quiserem. Se quiserem usar 24 horas por dia o banco de testes, não sei qual é que é o problema.
Sim,
e não percebo porque é que a FIA está ali basicamente só Apá, ouvi, o regulamento é da FIA, façam um regulamento e acabou. Quem quiser ir embora, sim, que vá.
Exatamente, a FIA tem que se preocupar com a questão técnica e desportiva da Fórmula 1. A partir daí, a questão comercial, há uma empresa que pagou e pagou bem para gerir esses direitos e eles que se entendam, mas enquanto a Fórmula 1 for o campeonato da FIA, têm que seguir pelas regras da FIA, que a FIA tem que definir no melhor interesse do desporto e não das equipas. Enquanto eu entendo que a Liberty possa procurar agradar aqueles que no fundo são os seus clientes, a FIA, enquanto entidade reguladora, tem que se preocupar com o que é melhor para a sua competição, para aquilo que entende ser o pináculo do desporto automóvel.
Claro.
A propósito, desculpa, desta questão do banco de testes, um dos problemas, como estavas a dizer, tem a ver com os novos fabricantes. E um deles é a Audi, que um banco de ensaios destes custa algo na ordem das dezenas de milhões, e alguém tem que justificar à administração porque é que vão ter que comprar um novo. E para isso não precisam de justificar a rentabilidade da coisa, ou seja, que vai ser para ser utilizado e não para estar a enfeitar o fundo da garagem. Ao limitarem o número de horas, como dizias, também torna mais difícil justificar esse tipo de investimentos.
Claro, faz todo sentido. Combustível, precisam os motores, não é?
É para andar, diz que sim, e claro. Sempre se falou que uma das exigências da Porsche era a Fórmula 1 investir ou virar para os combustíveis sintéticos.
Okay. Toda a gente sabe o quão conscientes são a nível ambiental no grupo Volkswagen, não é? Parece-me sim manter a linha editorial. Eu até te vou fazer uma pergunta, Diogo, porque tu tens aqui uma nota que diz o seguinte: o combustível será 75% sintético e o restante será carbon neutral, feito a partir de desperdícios biológicos, ou seja, cocó. Mas a minha pergunta é: 75% é sintético e os restantes 25% é que são carbon neutral?
Não, os restantes, isso não está em causa a questão do carbon neutral desses 75%, os outros 25% é que não podem ser obtidos a partir de petróleo, por exemplo, tem que ser carbon neutral também.
Então, mas o sintético também não pode vir do petróleo, senão não é sintético.
Não, mas nós já falámos disso há coisa de duas ou três semanas, ou seja, combustível sintético...
Da origem do hidrogênio, é isso?
Exatamente, a origem a partir do hidrogênio e de carbono capturado na atmosfera. E pronto, é um tema que já falámos em podcast e sobre o qual iremos também escrever em sede própria brevemente.
Ah, pois, porque temos novidades, não é? Mas é só lá para o fim.
Exatamente. Repara que isto é sempre a notícia da última hora, mas enchemos sempre meia horinha a falar disto, à vontade.
Temos que parar. Temos que parar de falar nisto.
E temos aqui algumas perguntas interessantes. E já vou passar aqui um bocadinho pelo chat, mas antes disso, ainda a propósito dos novos regulamentos, tu há bocado falaste num ponto que estava relacionado com o peso dos motores, e eu na altura era para comentar, mas depois com a conversa passou-me, é que um dos pontos em discussão para o novo regulamento de 2026, não tanto relacionado diretamente com os motores, mas com todo o conjunto, passa pela redução do peso e da dimensão dos carros, algo que também já falámos aqui atrasado. E essa questão de utilizar pistões de alumínio, por exemplo, poderia ser fazer parte desse caminho, ou seja, reduzirem o peso mínimo dos motores, utilizando materiais mais leves, como o alumínio, precisamente.
Sim, também podem utilizar aço por impressão 3D. E conseguem reduzir muito peso.
Só que é muito mais caro.
Ah, sim, porque de facto estes senhores têm um problema com os guides.
Se não sei, colocas
será
um budget
assim
cap,
muito mais caro.
É. Acredita que é.
Acredita que não é. Achas que é muito mais caro imprimires um pistão maquinares num bloco?
Não é a questão do maquinar, estou a pensar no preço da matéria-prima.
É, isso é quase igual. Pronto, é um bocado mais caro, ok. O pó é mais caro do que do que um bloco. Mas não tem desperdício. Tem muito menos desperdício.
Mas tu reaproveitas muito o desperdício certo. Do alumínio, a sucata.
Certo, mas há uma questão de logística por trás disso. Desse reaproveitamento.
É verdade. Mas para tu estás a falar de impressão de pistões 3D, eu suponho que esteja... É assim, tu, o que ganhas na questão da impressão 3D, para além do desperdício, como falavas e bem... É utilizado, por exemplo, para construir estruturas complexas ou porosas, por exemplo. Certo. Estás a pensar fazer um pistão estruturalmente oco, por exemplo?
Oco. Eu acho que a Ferrari faz isso até.
Para redução de peso faz sentido.
Acredito que todos o farão. E com as estruturas topológicas, que é para garantir a resistência. Portanto,
o que tu estás a dizer não é descabido, mas simplesmente maquinar alumínio é mais simples. E ponto final.
Ok, está bem. Sim, tu depois de fazeres a impressão de... Também podes imprimir em alumínio, acho eu.
Também.
Mas, e depois de fazeres a impressão...
Por acaso tens que alumínio, mas...
Tens que levar a peça na mesma a uma CNC, porque senão não tens o acabamento.
Ou seja, estás a acrescentar operações.
Sim. Pronto, adiante.
Uma
viagem, na maionese.
Uma viagem na maionese. Passando aqui um bocadinho pelo chat antes de avançarmos, tivemos aqui já o Carlos Lopes a perguntar-nos pelos rumores de um possível regresso da BMW. Esses rumores têm surgido volta e meia nos últimos meses. Houve uma altura em que se falou mais disso, mais o ano passado até. Nos últimos dias ouvi falar qualquer coisa. Não digo que seja impossível, mas o que se tem falado, o que eu ouvi, pelo menos aquilo que eu ouvi falar, foi que a BMW e a McLaren vão fazer um super desportivo elétrico em parceria. E dessa parceria falou-se que poderiam avançar para uma parceria na Fórmula 1, que aliás é algo que se falou na altura em que a Audi esteve para comprar a McLaren.
Sim.
Quando se falou com mais intensidade, até nestes rumores da BMW voltar, e eles desmentiram. Entretanto, nos últimos dias, vi alguns sítios a falar disso, mas muito por alto, nada de...
Não é propriamente a primeira vez que a BMW e a McLaren têm uma parceria desse género.
Sim.
Não.
Sim. Tiveram no McLaren F1.
Por isso, é isso. Sabia que eles tinham um carro importante que tinha motor da BMW. E aquilo no início, antes do Ron Dennis ter, ou na altura em que o Ron Dennis ia para lá, eles preparavam o BMW M1 do Lauda, que fazia os Procars da forma.
O troféu Procar. Sim.
O troféu para cá. Eles preparam. Mas pronto, se calhar aí tinhas várias equipas a preparar esses.
E queres saber quem desenvolveu o projeto do M1?
O projeto do M1, como assim?
O carro? A BMW subcontratou uma empresa para fazer o M1.
Não era a empresa do Ron Dennis?
Não, era a Lamborghini.
Antes? Era a Lamborghini. Bem, ele de facto tinha assim uns arzinhos. Tem assim uns arzinhos a Lambo. É bonito, aliás.
Exatamente. Por acaso é.
A forma como a porta abre é muito fixe.
A BMW criou um conceito de homenagem em aniversário há poucos anos do M1, que foi uma pena não ter vindo para a linha de produção. Em vez disso tivemos o XM, BMW com nome de Citroën e proporções de mamute. Mas pronto, isso são outras histórias. Continuando aqui, tinha aqui mais duas perguntas apontadas para que queria responder antes de avançar. Uma era do Gil Rocha: será que a Andretti entra primeiro do que a Volkswagen? A Andretti quer, exatamente, e quer entrar já em 2024, o que seria antes da Volkswagen, mas são entradas diferentes. Enquanto a Andretti quer entrar com uma equipa nova de raiz, a Volkswagen quer entrar apenas como como fornecedora de motores com duas das suas marcas, ou seja, a Porsche e a Audi.
E não faz sentido a Volkswagen entrar agora, tem que entrar no novo regulamento. Entrar agora,
sim.
Não tem motor, o que é que vai fazer? Não vai ter uma equipa chamada Audi a andar de Ferrari, Mercedes ou
sim, ou não, nem faz sentido. O custo de desenvolvimento desta geração de motores atuais, ao longo destes anos, tenho ouvido falar em valores na ordem dos 1.000 milhões de euros, 1 billion, se gostarem mais, da escala americana.
E não são os trocos.
É muito, exatamente, são os trocos que as equipas estão, ou que os construtores estão a amortizar há 10 anos. Ninguém, no seu perfeito juízo, ia desenvolver um motor de raiz com base nesse regulamento para utilizar durante 3 anos, que não seriam 3 anos. Se eles começassem a desenvolver o motor hoje, duvido que estivesse pronto para o próximo ano. Por isso, sim, faz todo sentido que a entrarem seja com a próxima geração de motores. E isto engata também na pergunta do Tiago Gouveia, que pergunta se não estará na altura de alargar a grelha para 22 ou 24 carros. Quem nos ouve regularmente já sabe qual é a nossa resposta a esta pergunta. Para nós, sim, nós queremos é ver lá carros, queremos ver mais pilotos, mais equipas a lutar, não é?
Sim, já vai tarde, para mim já vai tarde, e por isso é que eu não percebo este quase que bloqueio à Andretti, uma equipa que quer entrar, criar uma equipa nova num mercado que interessa à Fórmula 1, vai ajudar possivelmente uma das equipas que lá está a tornar-se mais competitiva, porque vai ter mais dados para estudar o seu motor, neste caso a Alpine. Portanto, eu sinceramente não vejo nenhum aspecto negativo. Certo que depois o bolo tem que ser dividido por mais um, mas se o bolo for maior,
se calhar, faz crescer o bolo. Eu li esta semana uma notícia que é indicar se prepara para expandir a grelha para tentar ter mais alguns carros. A indicar este ano teve 26 carros na maior parte das corridas, este fim de semana estiveram apenas 25 carros, porque a Rocket... A
Tatiana, não foi?
Exatamente, devem se lembrar da Rocket da Williams, roeu a corda e deixou o AG Foyt sem pagamento também, e saiu a fava à Tatiana, era o carro da Tatiana, que era patrocinado pela Rocket, por isso houve apenas 25 carros em pista neste fim de semana. Mas o ponto-chave aqui é indicar que há uns anos lutava para ter 17, 18 carros na grelha, viu um crescendo no interesse pela competição, vieram equipas, vieram pilotos e tem sabido capitalizar isso. E quem fala na IndyCar fala noutras séries, como por exemplo o WEC ou o IMSA, que estão a aproveitar esta onda dos novos regulamentos também, precisamente para atrair mais equipas, mais carros, e para o ano em Le Mans, ou na pior das hipóteses em 2024, podemos ter mais de 20 protótipos na classe principal, que é o que o público quer ver. Quem vê uma corrida quer ver carros, quer ver pilotos, quer ver lutas e mais carros em pista, desde que sejam carros minimamente competitivos, obviamente. E para isso a Fórmula 1 tem regras, tem mecanismos, como a boa e velha regra dos 107%. Se cumprirem com as exigências orçamentais, como a FIA de 200 milhões de dólares que colocaram, precisamente para compensar as equipas pela diluição do bolo, uma equipa que chega lá, compra, paga a FIA e consiga ter um carro capaz de correr nos 107%, para mim deve poder correr.
Diego, estás a falar bem, pá, não gosto. Não aprecio. Olha, te vou dizer, queres ir ao chat antes de avançarmos?
Muito rapidamente, porque temos que avançar. Queres escolher aqui alguma coisa?
Eu não estou a ver.
Ah, está bem, está bem.
Eu não estou a ver, era só mesmo se ainda tinhas lá mais alguma coisa, senão vou avançar.
Não, tem aqui muita coisa. O SM, por exemplo, fez aqui alguns comentários interessantes sobre a utilização de materiais, dos materiais da Fórmula 1, onde referem, entre outras coisas, que já são liga de alumínio. A questão que se debatia há pouco era precisamente regulamentar, ou seja, se seria permitido ou não. E não tanto aqui uma questão de escolha das equipas. Mas avançando um pouco mais, diz-nos o Vítor Barreto que primeiro faltou à Kinan da sabática, antes da Andretti voltar, e acrescenta como é que a Andretti percebe como poucos de automobilismo. E eu vou só pegar aqui mais no comentário da Joana Moreno, que diz, vocês dizem na descrição, vamos arriscar, se ardeu, ardeu. Isto quer dizer que a novidade é que vão construir motores para a Ferrari. É mais ou menos, é quase isso.
É quase mais isso. Ou menos.
A nossa hipótese de sucesso no que nós vamos meter é mais
baixa,
ou menos a mesma.
É baixa, por isso. É baixa é idêntica, e muito isso. Possivelmente autodestrutiva.
Exatamente.
Portanto, não fazemos a coisa por menos. Tu estavas há bocado a dizer que a IndyCar está a planear uma grelha de... aumentar a grelha de 26 para mais carros,
não é? Sim. Não te sei dizer exatamente o número, porque vi assim coisas um bocado vagas, mas percebi pelo menos mais dois carros.
Pronto, e eu quero aqui atirar para a discussão, se isso vai acontecer, eu pergunto, quantos deles vão ser da McLaren, uma vez que eles parece-me têm para cima de muitos pilotos neste momento?
Sim, eu parece que estou a ver o Roger Penske, que é o dono da série hoje em dia, a anunciar às outras equipas, ok, pessoal, vamos ter aqui mais dois lugares na grelha, e o Zac Brown imediatamente levanta a mão e diz, são meus, Dibs, dois lugares.
Exato, é um bocadinho por aí. Aquilo não tarda, aquilo é uma Spec Series, mas é o troféu McLaren, uma coisa assim do género, porque começam a ser tantos, mas tantos pilotos, que não sei. Olha, mas... E parece que ainda estão atrás de mais, não é? É o que parece.
Pois,
ou estão lá, malta, a tentar meter lá pilotos. Eu, sinceramente, sim, eles, se eu fosse piloto, eu pensava, McLaren se calhar está cheio. Digo eu.
Pois. Eles para já têm 4 pilotos contratados, supostamente. Um deles deve ir para a Fórmula E. O Felix Rosenqvist. Mas nossa, temos isto aqui no guia, não temos? Temos, pois, é o ponto seguinte. Isto porquê? A McLaren contratou o Alex Palou, o atual campeão em título e piloto da Chip Ganassi Racing. E a sequência de acontecimentos foi algo deste género. O Alex Palou disse que vinha, que ia abandonar a Chip Ganassi por motivos pessoais. 10 minutos depois, a McLaren anuncia que o Palou...
Está a faltar um passo antes.
A Chip
Ganassi anunciou exercer a opção, até acho eu, de contrato.
Sim,
com Alex
Palou. Tens razão.
O Alex Palou até faz um quote retweet. Isto foi tudo no Twitter. A dizer, eu já lhes disse que por motivos pessoais que não posso renovar. E depois o que é que aconteceu a seguir?
É, depois a McLaren anunciou, olha, o Palou vem para cá.
Portanto, eu fiquei assim um bocado... Qual é os motivos pessoais?
Disse ainda coisas de pá, estão aqui a citar coisas que eu não disse e tudo, e eu não assinei nada. Motivos pessoais, é que eu por acaso já assinei com outra equipa e pessoalmente não dá jeito nenhum ir para aí no próximo ano.
Fica-me fora de mão. Mas a verdade é que a McLaren assinou o Alex Palou e não sabemos ainda onde é que o Alex Palou vai conduzir.
Porque a onde McLaren é que vai falar?
Não, a McLaren não disse para onde é que ele vai, sendo inclusivamente, foi notícia hoje, até salvo erro, de que pode até nem ir para lá nenhum e ser apenas piloto de McLaren, mas sem fazer nada. Isso porque acho que a Chip Ganassi não ficou lá muito contente, eu também não ficaria, e é capaz de meter um tribunal ausita e tribunal aí pelo meio. E eu percebo, e eu já tinha encostado o gajo, para ser sincero. Eu não conheço bem a situação a nível ao interior, mas pelo que transparece, não é? O Alex falou, por motivos pessoais não posso, e depois, mas vou para a McLaren. Eu te dizia, então olha, menino, queres ir para a McLaren? Vai, mas vai já, porque aqui não dá.
Isto faz-me lembrar, Essa desculpa dos motivos pessoais faz-me lembrar um sketch velhinho dos Gato Fedorento, onde um colaborador diz ao patrão que não pode vir trabalhar por motivos laborais. E que motivos são esses? Não lhe apetece trabalhar. Basta. Questão. É mais ou menos isso. Por questões pessoais, já assinei com outro lado. Por isso, não posso vir trabalhar para aqui. Por uma questão pessoal, assinei do outro lado.
É por aí. Eu acho que é por aí.
Falou-se até que o chip podia se chatear e encostar mesmo para o resto da época.
Era o que eu faria. Mas eu não percebo
aqui. O gajo ainda está na luta pelo campeonato, ele é terceiro para todos os
efeitos. Vá mal. Mas há aqui, duas perspectivas que eu não percebo muito bem. Primeiro é do Alex Paulo. Se de facto existe uma cláusula de opção que pode ser exercida pela equipa, como é que ele parece que ignora completamente essa cláusula? E a outra é como é que a McLaren... Falou-lhe o sério. E como é que a McLaren não vê que também existe esta cláusula? Não terá pedido o contrato ao Palou, simplesmente chamou. Como é que é? Queres vir? E ele assina aqui. Pronto, ok.
Mãe, Alex, faz para o ano. Tá, ando por aí. Queres vir para aqui correr com a malta? Tá, vou, bora.
Pode ser. Pessoalmente, dá-me jeito.
Exato. Olha, já agora a Chip Ganassi tem dois carros em luta pelo título. Tem o Marcus Ericsson em primeiro com 351 pontos e o Palou é terceiro com 314 e pelo meio ainda tem o Will Power da Penske com 316. Tendo estes dois carros na luta pelo título, eu tenho um palpite qual é que a Ganassi vai favorecer até final do ano.
Imagina na última corrida, decide-se na última corrida e há assim uns pitstops estranhos a caírem para o lado do Palou.
Exato.
Opa, desculpa lá, olha, foi... Tivemos que trocar-te de pneus por motivos pessoais. o nosso estratega achou que pessoalmente devia.
O Palou fez uma monicha invertida.
Foi uma... Exato. Tem duas equipas, não é?
Exatamente.
Sim, atenção, para quem não acompanha, se calhar, a Fórmula 1 assim há tanto tempo, uma monicha invertida não é uma posição do Kama Sutra, ok? Este é por causa da monicha Kettleboard, que era a team principal da Sauber. Sauber?
Sim.
Sauber. Tinha dois carros, como todas as outras equipas, mas achou por bem assinar com três pilotos. E na altura, depois quem se queimou foi o Guido van der Garde, que teve que vazar. Mas ele ainda apareceu à Austrália, todo equipadinho.
Tinha
e foi uma visão. Foi uma visão engraçada ver três pilotos da Sauber para dois carros no primeiro treino livre. É uma coisa. Quem não conhece a história que vai ver, porque é muito engraçado. É muito engraçado.
No meio disto tudo,
sim.
Há um piloto da McLaren noutra competição, a Fórmula 1, já devem ter ouvido falar, do qual se diz que ele poderia sair ou ser convidado a sair, que com tanto piloto a ser contratado para a McLaren, porque faltou dizer que entretanto o Alexander Rossi já tinha sido contratado para a McLaren, na IndyCar.
Pois, não faltou o Rossi.
Houve um piloto, um senhor australiano chamado Daniel Ricciardo, que teve a necessidade de vir para as redes sociais dizer: calma lá, eu tenho contrato para 2023 e faço intenções de o cumprir, não estejam aqui com ideias malucas que o lugar na Fórmula 1 no próximo ano é meu.
Pois, porque o próprio Ricciardo, ao que parece, tem uma opção no contrato que ele é que a ativa. Se ele quiser, pode continuar.
Exatamente.
Em 2023.
Exatamente. E pelo
para mim eu estou a gostar muito de ver. Eu acho que tem sido muito giro.
Sim,
aliás,
quando
toda a gente viu que a McLaren contratou o Alexander Rossi e não se sabia nada do Felix Rosenqvist, e de repente diz: renovamos com o Felix Rosenqvist, e tu... É lá, já tens aqui três, mais o Richard e o Norris, e depois aparecem, olha, já agora, o Palou também vem.
Ainda tens lá o Pato. O Pato que andou a destaque com a equipa de Fórmula 1.
O Herta também andou a destaque com a equipa de Fórmula 1, é verdade.
Já vamos ao Colton Herta. Já vamos ao Colton Herta. Também entra aqui nesta cavalhada. Porquê? Porque o Colton Herta, que é piloto da Andretti, que tem muito boas relações com Zac Brown e que tem inclusive uma equipa conjunta no Supercar australiano. E como lembra aqui o Vitor Faria, também já renovaram com o Pato. Dizia eu então, o Colton Herta, que esteve a fazer um teste privado com a McLaren no Autódromo Internacional do Algarve esta semana.
Privado ou oficial, Diogo? Eu vi nas notícias que era oficial.
Pois, eu também fiquei surpreendido quando vi nas notícias que havia testes oficiais no Autódromo do Algarve esta semana. E eu, pá, queres ver que inventaram um teste oficial a meio da temporada e ninguém nos disse nada, assim, entre corridas. E isso em respeitáveis órgãos de comunicação social, um pouco por todo lado. Mas
respeitável, ilusa. Ok, está bem.
Mas pronto, o que é que aconteceu? Ao contrário do que diziam, a McLaren fez um teste privado, ou seja, vocês, se tiverem dinheiro que chegue, e se calhar devem exigir alguma experiência também, não sei porque não lhes perguntei, podem chegar aos senhores do Woking e contratar um teste privado. Como os regulamentos não permitem utilizar os carros deste ano para não camuflar testes oficiais de sessões privadas, utilizam um carro dos regulamentos antigos, ou seja, um carro do ano passado, salvo erro, que foi utilizado. E foi isso
há dois anos, se calhar foi o carro.
Ou há dois anos. Não sei como houve uma mudança tão drástica nos regulamentos, não me surpreendia se pudessem utilizar carros do ano passado.
Não, mas mesmo assim no regulamento diz que não pode ser o do ano passado.
Ok, então
por causa da questão das mulas. Eles podem usar as mulas, mas está limitado a quilómetros, ou coisa assim.
Pronto, seja como for, podem levar um Fórmula 1 da equipa relativamente recente a dar umas voltas no autódromo da vossa escolha. E a McLaren, pois, o STM está aqui a dizer do ano passado, e eu também tenho ideia de ter visto que era do ano passado. Pode ter sido uma alteração por causa dos novos regulamentos. E eu dizia, e o que o Jan Daruvala, o Will Stevens e o Colton Herta fizeram foi mais ou menos isso, uma sessão conjunta com a McLaren e foram dar umas voltas para o Autódromo do Algarve. Will Stevens, se não me engano, está ligado à equipa nos GTs, corrijo-me se estiver errado.
O Will Stevens é piloto de testes da McLaren, mas depois... as competições que ele faz é o Campeonato do Mundo de Resistência, onde é colega de equipa do António Félix da Costa.
Exato, na Jota.
E faz IMSA, onde é colega de equipa do Filipe Albuquerque.
Exato, bem visto.
Não deixa de ser engraçado.
É verdade. O Daruvala também terá pago este teste. Que já pago. Não é o primeiro que faz com a McLaren.
Sim, ok.
E o Colton Herta, não sabemos se pagou do bolso dele ou se foi a Andretti ou o Zac Brown ou a própria McLaren que lhe ofereceu, foi testar, aproveitou a ocasião para testar com a McLaren e acumular uns quilómetros, podem dar jeito para a superlicença.
Sim, ganha sempre ali uns pontinhos, mas ele já deve ter pontos que chegam, não?
Não, não tem, o Colton Herta ainda não tem pontos de superlicença.
Ah, engraçado.
Exatamente.
Não tinha essa ideia. Por acaso, eu estava aqui a ver as fotos e estava com a ideia que era o carro de 2020, porque parece o fundo plano de 2020, aquele sem o recorte. O ano passado os carros tinham o recorte no fundo. E as imagens que eu vi, não consigo perceber se... parece-me que não tem o recorte, por isso é que eu estava a dizer que era o 2020. Mas pronto, também 2020 e o 2020.
Sim, é um carro bastante recente.
Sim.
Pronto, isto para juntar o Colton Herta também à caldeirada de pilotos da McLaren e para juntar também, se calhar, também pesou para o Ricardo ter sentido a necessidade de emitir aquele comunicado. E está aqui, o STM a confirmar exatamente o que dizia há pouco, como houve mudança técnica, podem usar o carro do ano passado, se não era dois anos, como estavas a dizer.
Sim, no regulamento fala disso, da questão das mulas, que estão limitadas a um certo número de quilómetros, ou uma coisa assim, só para os carros não serem desperdiçados, digamos assim. E o dos carros do ano passado entram aí também nesse apartado, nesse capítulo. Houve uma altura que vi isso, já não sei muito bem porquê, mas sim, confere.
Mas pronto, estes testes privados fazem parte do programa normal das equipas. A Ferrari, por exemplo, rodou com Schwarzman em Fiorano, e vão acontecendo alguns testes destes durante...
O Bob?
O Bob andou de Ferrari a semana passada.
Muito bem, Bob.
Testes oficiais continuam a ser em Barcelona e agora também no Bahrein, no início da temporada.
Muito bem. Mais alguma coisa? Não temos mais nada.
Assim, de repente,
Fórmula 1,
em termos de Fórmula 1, temos aqui ainda umas coisinhas fora do circo e
sim,
vamos relembrar que para a semana há Fórmula 1 no circuito Aquafresh em Paulo Ricardo. E se calhar relembrarmos aqui os nossos palpites para o Grande Prémio do próximo fim de semana.
Pode ser. Olha, eu fui muito sensato e meti o Verstappen na pole e depois o pódio, o Leclerc, Sainz e Pérez.
Sim, eu também resolvi desta vez adivinhar o pódio correto, que vai ter uma pole position do Charles Leclerc. Ele, que tal como o Verstappen, vai ter problemas na corrida, por isso vai ser Carlos Sainz que herda a vitória, seguido de Lewis Hamilton e do homem da casa, Esteban Ocon.
Claro que sim, continua a sonhar. Fora do circo. Vamos a falar do
Olha,
circo.
Desculpa, só aqui uma pergunta interessante do STM, que podias incluir no Taro BA, se quiseres. Quantos motores rebentam com o calor que vai estar?
Não sei. Nenhum.
Nenhum? Eu aposto que
Nenhum.
vamos ter três motores a fazer fumo.
Três? Ok, tá bem, pode ser.
Olha, antes de avançarmos para fora do circo, podemos falar aqui muito, muito assim ao de leve deste tema também. Do Rafael Oliveira pergunta se falamos do conflito entre Alonso e Schaffner.
Zé
Não,
Fnauer.
Schaffner, exato, tens razão, desculpa.
Não,
Porque
não, não
por
falamos.
acaso não falamos nisso. Queres dizer alguma coisa sobre o tema?
É muito que anda por aí, parece esquecer muito disso que disse, não é? Não há assim
É um bocado disso, e nós
propriamente.
normalmente, tirando notícias da Volkswagen, evitamos um bocado disso que disse, mas pronto, já que estamos numa de encher chouriço, podemos encher um bocadinho por aqui e vamos buscar o tricô e
Eu
fazermos aqui o
tenho que ir
nosso
trabalhar,
tricô.
não há assim tanto chouriço para encher, tem lá aquela.
Tá bem, tem calma, talvez já falta pouquinho para acabar isto. O disque disse é muito simples. O Fernando Alonso foi contratado pela antiga direção da Alpine. Entretanto, entrou Otmar Szefnauer para chefe da equipa. Szefnauer está mais interessado em promover Piastri do que em manter Alpine, do que manter Alonso.
Muito era Alpine. Se calhar, já não metes as paus no fogo por ninguém.
Pronto, o Alonso já terá dito qualquer coisa do género. Epá, eu quero renovar, mas não lhes posso apontar uma arma à cabeça. E pronto, essa
Poder,
situação é um bocado
não
por aqui.
deve, mas
Pô,
pode.
não deve. Não sei se vai conseguir algum contrato válido por aí, mas vale a tentativa. Nós já discutimos um pouco esta questão dos pilotos da Alpine, quem é que nós contratávamos, quem é que deixávamos de contratar. E nós, por acaso, até tínhamos aqui um ponto que saltamos que está relacionado com isto. E vamos aproveitar o lance para meter aqui a martelo isto. Ou seja, Oscar Piastri foi dado já quase como certo na Williams há umas semanas. Entretanto, não houve anúncio. A Alpine pode, por exemplo, estar a guardá-lo para fazer no seu Grande Prémio de casa esta semana, não sabemos. E vamos voltar à McLaren. Porquê? Porque o rumor de cabeleireiro da semana passada era que o Marco Webber, vendo a falta de resultados do Ricciardo e a coisa atrevida, estaria a tentar colocar o Piastri na McLaren.
Isso
Ou seja, viu
era muito porco, meu. Os australianos a espetarem duas facadas nos australianos, meu. Isso é muito porco.
Opa,
Não se faz.
eu Eu não fica, eu acho que já deve estar assinado a esta hora, muito sinceramente. Mas por outro lado, um manager vendo a hipótese de colocar o piloto numa McLaren em vez de, da Williams atual, se calhar tentava forçar esse lugar.
Sim, e a velocidade com que a McLaren contrata pilotos.
Exatamente, aproveitar, deixar lá a folhinha com o nome dele em cima da mesa, pode ser que alguém assine aquilo.
Num guardanapo, uma cena escrita num guardanapo. Eu, Zeke Brown, declaro que contratei Oscar Piastri. Assinatura de Marco Weber, Piastri e Zeke Brown. Num guardanapo, está feito.
Sabes quem é que Daniel Ricciardo substituiu na Red Bull?
Deixa ver. Foi Marco Weber.
Exatamente. Sim.
Então é mesmo a porco, meu. Então já é mesmo a porco. Já é mesmo. Não, isso não se faz. Isso não se faz. Isso é uma patada de canguru nas costas.
Quem é que iria para a Williams? O seu piloto júnior na Fórmula 2, que é o Logan Sargeant. E porquê é que isto não é totalmente descabido? O Sargeant está a fazer uma boa época, se não me engano, é segundo classificado, tem vindo a crescer. E calha de ser americano. Pá, o gajo já deve ir pai no 1,90m. Mas calha de ser americano e podia ser uma boa porta para patrocínios para a Williams. Piloto da casa, com talento, com patrocínios. Americano, podia não ser mau negócio também.
Ah, não era mau. Não era mau. Mas ele é piloto Red Bull, não é?
Não, é piloto Williams.
Ah, pois é. Esquece. Pá, não era mau, de facto. Não sei se depois haveria interesse de alguma empresa americana em patrocinar a Williams, mas a Duracell é de onde?
A Duracell, pá, eu vou procurar, mas é uma pesquisa que dura e dura e dura e dura. É dos Estados Unidos, precisamente, Estados Unidos. De Connecticut, em Bethel.
Parabéns. Se calhar não era mau. Não, mas eu acho que está mais que assinado.
Se tivesse que apostar, também apostava em Piastri na Williams, Piastri estará já assinado. Mas gostei desta reviravolta na novela. Piloto para a pool da McLaren.
Espera. Imagina esta situação. O Piastri vai para a Alpine. Vamos imaginar. É interrimento do Fernando Alonso.
Sabes
onde é que o Alonso vai acabar, não sabes?
Na McLaren.
Estava claro.
E põe aí o Ricardo na Fórmula E. Não,
metem três carros. Eles não queriam pôr três carros. Não queriam pôr três carros aqui há uns tempos.
O Zé que foi os vistos, se pudesse, metia quatro. Pintava a grelha de laranja.
para meter mais toquelantes, vale tudo. Metia ali uns. Até pintava o carro com a bandeira das Astúrias, se fosse preciso, pá. Ficava lindo, já estou a imaginar. Já ficava lindo. Dizer Miles. Ai, não posso, agora não posso dizer Miles 7, que aquilo era da baixa. Mild 8 ou uma coisa assim.
Mas olha, o carro do Rosenqvist, na IndyCar, já tem ali um azulinho cueca que faz lembrar o azul das Astúrias. Aquilo dando um toquezinho passa a ser a bandeira das Astúrias.
É bastante horrível o carro do Rosenqvist, da IndyCar. Vamos ser sinceros.
Que quase todos os McLaren este ano são bastante, bastante horríveis de decoração.
Estão feios. Eu acho que o Ron Dennis sempre que liga à televisão e vê os McLaren daquela cor, até o Ron Dennis é preto e branco.
Eu queria dizer, o Ron Dennis comprou uma televisão a preto e branco para ver os McLaren na cor correta.
De certeza absoluta. E imagina os toquezinhos a vermelho e está feito. Para mim já chega assim.
Exato. Olha, está aqui o André Gonçalves no chat a dizer: o Zac Brown, se pudesse, metia 5 ou 6 McLarens na grelha. E acrescento eu, ainda ligava ao Ron Dennis e dizia: Ron, se quiseres chegar aqui com umas massas, a gente até mete um cinzento para ti.
Com o Akinan.
Com o Akinan, vai sair da sabática.
A dizer Mika no sidepod.
Olha, mas falar em carros com nome, em McLarens cinzentos com nome no sidepod. Ainda temos Montoya.
Ah, pois é, o Montoya também. Mas não sei, ainda não. Eu acho que não, Montoya... não anunciaram o plano do Montoya para lá.
Não, o Montoya quase certeza que a fazer alguma coisa vai fazer algo semelhante este ano. Metem um carro extra para a Indy 500 e
para o Grande Prémio de Indianápolis.
Sim, para se ambientar ao carro e está feito. O Montoya não acredito que volte para fazer uma época a tempo inteiro, mas de certeza que o Zac mete-lhe, arranja mais um carro para ele fazer ainda 500.
Ah, sim, certeza absoluta. E ainda por cima, se há mais baratos fazer os carros do Montoya?
É menos chapa, é mais largo o buraco.
O buraco é mais largo, leva menos fibra. Não precisam de gastar tanto. Bom, seguimos e vamos então fora do circo.
Vamos então fora do circo, exatamente, para deixarmos aqui as novidades, mesmo a acabar, por isso.
Sim, é mesmo. Claro, já dissemos que era para o fim. Já dissemos que era para o
exatamente,
fim.
Exatamente, agora fica.
Vamos ter que esperar se quiserem saber qual é a novidade.
Exato, Luís Luís Pereira. A ambientar o carro, ou seja, a largar. É mais ou menos como eu quando compro umas calças, também vou ambientar-me às calças.
Exato, as calças é que se ambientam a ti.
Exato. A ti.
Ou vou fazer mais um furo no cinto. Aí dava.
Temos uma moral para estar aqui a chamar a gorda aos outros.
Exato. Olha, temos que falar do Calinho.
Calinho, recalinho.
É pá, Calinho não dá.
O homem pode mandar vir as faixas, não pode?
Eu acho que sim. Eu acho que se ele se lembrasse agora e dissesse, não apetece ir mais. Eu duvido.
Arriscava-se a ser campeão do mundo. Para quem. A mudança foi súbita e para quem estava distraído, estamos agora a falar do WRC e mais um show do Calero Vampera que. Foi terceiro, não, mentira, ninguém acredita nisto. Ganhou outra vez na Estónia. E ganhou a Power Stage e ainda passou um capote à concorrência.
É verdade. A Power Stage.
Desculpa, disse o Pedro Cachapuz, o Montoya não se ambienta ao carro. O carro é que se ambienta ao Montoya.
É por aí.
Voltando ao Calinho.
Quando a Montoya se senta, até vamos a suspensão do carro a dizer: ai!
Ai!
Vai que temos uma moral, não ajuda. Bem, a WRC, vamos à WRC outra vez.
Desculpa, deixa-me só fazer mais
lá, vai, mais uma
parte. Isto estava-me a lembrar também uma cena do Seinfeld. A história é mais ou menos assim. O dentista do Seinfeld converte-se ao judaísmo, sendo o Seinfeld judeu, e começa a fazer piadas de judeus quando ele vai ao dentista. E ele vai se queixar ao seu rabino, que acha que o dentista se converteu de propósito para poder fazer piadas sobre judeus, porque agora é judeu. E o rabino pergunta-lhe, isso ofende-o enquanto judeu? E ele responde, não, ofende-me enquanto comediante. E nós é mais ou menos isto, nós podemos, enquanto gordos, podemos fazer piadas de gordos, não é? É assim que funciona, não é?
É isso. Por isso comemos para isso.
Exatamente, só para poder mandar bocas aos outros, não é?
Exato, faz todo o sentido.
É por isso também que eu quase não tenho cabelo, que é para poder fazer piadas de
carecas. Faz piadas de carecas.
Exato.
É isso, faz todo o sentido. O Calinho, que...
Calinho, exato, fala de Calinho.
Para além de já ter o rally no bolso, na Power Stage ainda foi buscar 22 segundos. É certo que as condições na Power Stage foram melhorando ao longo do tempo, porque os primeiros a passar tinham um bocadinho de água.
O Lapi para mim apanhou as piores condições de todas, estava aqui, era um dilúvio, mas eu por acaso ontem à noite estive a ver o resumo e estive a rever a Power Stage e para de chover antes do Elfyn Evans ir para a pista, ou seja, o Evans e o Robin Pera foram os dois últimos a ir para o troço. O Evans ainda consegue melhorar o tempo do Mikkelsen, e não é engano, estamos a falar de um WRC2, que foi o último a fazer.
Rally 2, Diogo. Aprende. Atualiza o língua.
A categoria continua a ser WRC2, os carros da categoria são Rally 2.
Mas tu disseste que ia num WRC2.
Está bem. Dizia eu, Mikkelsen, que tinha sido o último a fazer o troço em condições mais ou menos secas, de qualquer forma apenas passaram Evans e Rovanperä. O piso continuava extremamente alameado, escorregadio, Mas isso não foi problema para Rovan Pera, que apesar de ter o rally na mão e mais que ganho, resolve dar um recital e limpa 22 segundos ao Elfyn Evans nessa Power Stage. Como diz, as condições estavam favoráveis, mas quando foi ao contrário conseguiu minimizar bastante mais os estragos.
Os estragos, sim, é verdade. Já não há adjetivo para descrever o Calinho nesta época de 2022. Ele abre as etapas, perde tempo no primeiro dia e depois vai buscar. Nós já mandamos mais ou menos as mesmas mensagens e tudo. Ah, ele amanhã trata disso.
É isso. A evolução do resultado neste Rally da Estónia foi muito semelhante ao que aconteceu, por exemplo, em Portugal, e no Safari. E também foi mais ou menos assim. Ou seja, ele começa à sexta a controlar, mantém-se próximo. Teve um bocado de sorte à mistura na última classificativa, lá está com a chuva, que lhe permitiu saltar para primeiro no final do dia, controla no segundo, vai ampliando e passeia no domingo. Tem sido isto todos os rallies este ano, praticamente. Este jovem de 21 anos ganhou 5 dos 7 rallies do ano, sendo que um dos que perdeu foi Monte Carlo, que teve dois senhores chamados Sebastião à frente dele, e onde foi terceiro. Tem ganho...
Quarto.
Foi quarto. Continuando
segundo,
a ser mal.
Pelo menos segundo a página do WRC, vou acreditar que
está
certo.
Então vou acreditar que está certo. Continua a ser um bom resultado. Foi quinto na Sardenha, que foi o rally onde nunca pareceu estar em condições de ganhar. E no resto ganhou... Na Croácia, quando precisou de sacar de uma Super Power Stage para ir buscar o Evans, sacou. Quando tinha o rally na mão, sacou de uma Super Power Stage na mesma. Opa, há uma curva, eu penso que é quase a última curva que o Rovan Pera faz completamente a abrir, com o carro a escorregar na lama, com aquilo já a ganho e com uma vantagem confortável na classificativa. Não quer saber, é para abrir, bota para a frente.
É como sabe andar. E sair daquela zona de conforto, se calhar é estragar. Por isso
exato, deixa... exato. Começa a sentir ali uma comichão.
É que ele já ganhou uma, duas, três, quatro Power Stages. E em duas exato. Delas não ganhou, mas foi segundo. Na Sardenha e na Suécia.
Portanto... Ou seja, ele tem mais pontos que o segundo e terceiro classificado no campeonato exato. Neste momento. Sim, que os segundo e terceiro juntos tens, assim é que faz sentido. Aqui há alguns comentários no chat. Diz o Pedro Cachapuz: o Cali é tão rápido que o carro flutua sobre a lama. Diz o José Correia: o Cali até pode só aparecer para as Power Stages, que é campeão. Ou o André Gonçalves: é absurdo o que está a fazer o Cali este ano. Concordo com todos. E dizes também o José Correia: uma vez que a ordem de abertura da pista já não está a resultar, qualquer dia espeta-lhe com um astro ou com um bop. Epa!
Não dês ideias. Já meteram os Pirelli para criar aqui um fator de aleatoriedade. Não metas agora ideias com os bop. Mas é até isso. Olha, o rapaz consegue controlar e gerir muito bem.
Ele, quando alguma coisa corre mal, depois tem a estrelinha a olhar por ele. Ele no primeiro dia dá um toque numa pedra e segue como se nada fosse, não aconteceu nada.
É verdade. Ou na super especial do Safari.
Exatamente, logo a abrir que sai de estrada e o carro consegue ficar direito quase por milagre.
Olha, queres passar pelo campeonato do mundo de pilotos de rally?
Sim, antes disso, não queres falar nada sobre Bonés?
Ah pá, fogo. Para quem não sabe, o Otto Tanak foi multado porque não estava a usar o boné da Pirelli.
Que boné?
O da Pirelli. E olha, eu sinceramente não sei, não há muito a falar sobre isto. A não ser que o Tanak tenha feito propósito. E se o Tanak fez propósito, então, para mim, vai ser o campeão das pessoas.
Deve ter sido, porque os pilotos já tinham sido avisados anteriormente por irem ao pódio sem boné e que seriam multados da próxima. Por isso.
Epá, mas se tu lês o comunicado da FIA, é uma coisa tão mesquinha, meu. Parece assim, ai, a imagem do promotor ficou danificada porque ele não usou o boné. Opa, ninguém quer saber. A imagem do promotor fica danificada quando eles rebentam nas especiais, meu. Não é quando o Tanak não mete o chapéuzinho. Ah, tenho noção.
Opa, eu por um lado entendo que quem paga para aparecer quer aparecer, é isso que também mantém claro. O campeonato, mas eu imagino alguém a escrever aquele comunicado: o menino foi para o pódio sem boné e por isso vai levar tal tal nas mãos, por isso é para a próxima vez, não se esquece do boné que estava só.
Eles até metem as três instâncias em que ele não estava com o boné e devia ter estado.
Pronto, foi third strike.
Enfim, e ainda ficou com uma multa suspensa de 3 mil euros caso volte a não pôr o boné. Estão caros os bonés da Pirelli. São
o boné da Pirelli está caro. Ele podia ter alegado que o boné teve um furo pelo caminho, que se desintegrou.
Aí ele disse qualquer coisa que estava molhado. E eu pensei, pois, de facto, coisas molhadas e a Pirelli não são grandes.
Exato, não dá na chuva.
Também não metia.
O boné da Pirelli não funciona à chuva.
Não, só funciona ao sol e mal.
Exato.
E faz
Olha, vamos até Nova York.
Não queres passar no top 5 dos pilotos?
Quero, sim, senhor. Fica a caminho 5, de Nova York. Top 5, pronto.
Top 5. Dizes tu ou digo eu?
Podes dizer que tu falas bem. E eu estou com a boca seca, não trouxe beber.
Então, pronto. Líder do campeonato é o Galerro Van Pera, tem 175 pontos. Thierry Neuville é segundo com 92. O Elfyn Evans é terceiro, tem 79. O quarto é Ott Tanak, mas é este Tanak.
Não.
É este. O quarto é este Tanak.
Correu em casa esta semana.
Correu em casa, é verdade. Foi ao pódio. E tem 77 pontos. E em quinto temos o Katsuta, com 73 pontos. E agora sim, podemos ir a Nova York.
Sim, só uma nota por causa da Ford M Sport. O Craig Breen é o melhor piloto da Ford, que aparece logo a seguir em sexto lugar na classificação, mas o Sebastian Loeb, que apenas pontuou em dois rallies, continua a ser o segundo melhor Ford no campeonato.
Sim, o Green Smith também não pontuou em muitos mais. ainda pontuou mais em mais alguns. Também estou a ser mauzinho.
Vamos lá então.
Sim. Vamos então a Nova York, que tivemos o IPRI Nice, que era assim, nice. A hashtag era Nice. Era o Nice Spree. Era o Nice Spree. A corrida 1 nice. Terminou em bandeira vermelha.
Estava depois... farrosco, não foi?
Estava. E aquilo fez, digamos, com um lago na pista e vários carros entrarem em aquaplaning. Tirando o Robin Frindes, olha, passou ali como se fosse... O que é que se passa? Porquê que estes gajos estão todos a sair em frente? Mas pronto, bandeira vermelha e como tal, contou o resultado da volta anterior, venceu o Nick Cassidy, seguido do Di Grassi, e o Frindes foi terceiro.
Eles dois primeiros que acabaram no muro.
Os primeiros acabaram no muro, exatamente. Acabaram no, abraçados. Até foram. Ficaram abraçados um ao outro. E o depois António, Diz.
Ia dizer que o António também não terminou a primeira corrida em Nova York.
O António despistou-se na volta anterior, duas voltas antes disto acontecer, portanto, quando o resultado reverteu para a volta anterior e ele já estava fora.
Foi pena. Mais uma voltinha em pista.
Mesmo assim, acho que não dava para pontos.
Eu estava ali, não sei se com as desistências todas, entretanto, já começamos a ter muito desistência.
Não houve desistência.
Pois, tens razão. Pois,
por causa da bandeira. E na corrida 2, depois tivemos o António Félix da Costa a sair da pole position, porque o Nick Cassidy foi penalizado por trocar a bateria e o radiador.
Os senhores não são meigos, mandaram-no para o fundo da grelha e ainda levou um drive-thru.
É. Eu acho que ele levou o drive-thru porque não tinha possibilidade de penalizar os resultados, os lugares todos, que foram 30 lugares.
Vai para o fundo da grelha, nisso ainda assim acho que é mais razoável como a Fórmula 1 faz, mas pronto.
Eles ainda somam, era como a Fórmula 1 fazia antigamente. Não te lembras que na Fórmula 1 tinha as penalizações de 70 e tal lugares.
A McLaren, olha, mas pronto, só falar da McLaren.
Para a McLaren, mas pronto, também só saiam do último lugar da grelha. No entanto, para mim não deixou de ser aqui um bocadinho curioso, porque ele teve que mudar a bateria e o radiador por causa do acidente. Mas, teoricamente, E na prática, aliás, o acidente ocorreu, ou melhor, não ocorreu durante uma sessão oficial. Não foi nos treinos livres, não foi na corrida, porque a corrida acabou uma volta antes. Portanto, ele é penalizado por um acidente que não conta.
É verdade.
Não deixa de ser engraçado, não é?
É um detalhe, mas é um detalhe interessante.
E assim ontem a Fausto da Costa saiu da pole position e depois acabou mesmo até por vencer a segunda corrida, a seguido do Stoffel Vandoorne, que é agora o novo líder do campeonato, e o Mitch Evans, que ficou em terceiro. Também podemos passar pelo campeonato da Fórmula 1.
Podemos sim. Não sei se disseste também, foi a primeira vitória da DS esta temporada.
A primeira vitória da DS e do António esta época. O Jean-Henrique Vernier, que está ainda...
João Henrique,
perdeu agora um bocadinho de terreno na luta pelo título, mas ele estava
fica
bem
difícil
na luta.
Já agora. Pelo...
Sim. Para ele mais valia não ter ido a Nova Iorque, basicamente. Saiu de lá com 0 pontos em 2 corridas. Mas antes desta ronda ele estava bem ainda na luta pelo título e ainda não tinha ganho nenhuma corrida.
Tem sido muito regular nesta temporada e quando falhou a regularidade, a coisa estragou um bocado a classificação.
Olha, no entanto, e no WRC fomos ao top 5, mas eu quero ir ao top 6 da Fórmula E.
Parece-me bem.
Porque é assim, por um detalhe importante. O Stoffel Vandoorne, então, é o novo líder, tem 155 pontos, passou para a frente do Eduardo Mortara, que tem agora 144. O Mitch Evans é terceiro, tem 139. O João Henrique é quarto, tem 128. O Frintz, quinto, tem 104. E para fechar o top 6, temos o António Félix da Costa, que tem agora 100 pontos redondinhos.
A indicar, foste aos Fast Six.
Foi aos Fast Six, é isso mesmo.
Sim,
é isso mesmo.
Só aqui dois ou três comentários no chat antes de irmos a indicar, e depois sim, as novidades. Pergunta o Nuno Romero se já repararam na regularidade do Giovinazzi. Parece um relógio suíço, é verdade. Regularmente ali com 0 pontos, mas eu este fim de semana percebi porquê.
Porquê?
Porque cortou o cabelo. Já não parece Jesus. E perdeu os seus poderes com isso.
Enfim.
O Vítor Faria comentou lá: não há bananas, mas o Mitch Evans também deu um salto ao tentar passar o Sims.
Havia ali uma zona no circuito que eles tentavam ultrapassar pelo interior ou defender e o carro saltava. É o bamboleio, tinha bamboleio também. Na
bamboleio à moda da Fórmula E. E diz também o André Gonçalves: João Henrique ardeu para o campeonato este fim de semana.
Também me parece que sim. Queres ir a indicar rapidinho, só para dizer
vamos muito rapidinho a indicar exatamente o resultado que eu devia ter aqui à mão, mas que se arranja num instante.
Will Power ganhou,
exatamente.
É que no guião só diz Power em Toronto.
Opa, era para ter alargado um bocadinho mais.
Mas as pessoas querem saber das novidades, Diogo. As pessoas querem saber das novidades, pá, estamos a enganhar.
Mas pronto, só para dizer então que o Will Power ganhou, mas no meio disto tudo, eu disse que Power ganhou. Scott Dixon, eu escrevi o Will Power, mas não estava, havia aqui qualquer coisa que não batia certo. Pois,
aliás, tu nem escreveste Scott Dixon, escreveste Power em Toronto.
Pois escrevi, não sei porque eu escrevi, só a pensar que tinha sido o Will Power, mas não, foi Scott Dixon.
Foi o Iceman.
Sabes que um é australiano e outro é neozelandês.
Isso. Quando te chamarem em espanhol, reclama. Quando te chamarem em espanhol, reclama.
Mas eles andam todos de cabeça para baixo, por isso tenho essa desculpa. Exatamente, já nos estão aqui a chamar a atenção e, no chat, e bem, porque de facto Power foi apenas 15º. Isto porquê? Porque ia comentar precisamente que...
Mas ganhou nos nossos corações.
Exato.
No coração do Diogo.
Porque com estes resultados, o Marcos Ericsson alargou um bocadinho a vantagem, precisamente sobre o Will Power, que foi apenas, o Ericsson foi 5º e o Power 15º. O Alex Palou, que pôde correr, o Chip lá arranjou um carrinho para ele correr, foi 6º e também ficou uns pontinhos mais longe do Marcos Ericsson. Temos agora, como dizia há pouco, o Ericsson a liderar o campeonato, seguido do Power e do Palou. E agora sim, pronto, vamos às novidades.
Vamos às novidades.
Nós queremos mesmo falar disto.
Então, temos que falar, não é? Ou não, queres falar? Apá, quer dizer, tivemos aqui o episódio todo a dizer vamos às novidades e agora chegamos ao fim, olha, afinal.
Não, é porque não vai ser nada de especial, mas pronto, podes contar tu.
Posso contar eu?
Pronto. Podes contar tu.
Então, portanto,
o pau.
Portanto, como é que eu vou explicar isto?
Vamos inventar.
Eu e o Diogo, somos um bocadinho parvos, como já devem ter reparado, e decidimos. O Gil Rocha já perguntou aqui pelo Patreon. Sim, mais ou menos.
Sim, vamos, está relacionado.
Está relacionado.
Dissemos 15 vezes que nunca vamos.
Exato, que nunca iríamos ter. Vou começar por aí. Porquê é que nunca nós tivemos o Patreon? Epá, porque o Patreon basicamente serviria para termos conteúdo atrás de uma paywall. E nós nunca teríamos a capacidade de fazer ou um podcast ou um vídeo, o que quer que seja, que fosse melhor. Ou, nem é a capacidade, é o tempo que fosse melhor que o podcast.
Nem é o tempo, é a vontade.
Principal. E vontade, tempo e vontade, melhor do que o podcast principal. Não íamos entregar nada novo e parecia-nos estranho estar a colocar isso atrás de uma paywall. E por isso é que nunca tivemos o Patreon. Entretanto, tivemos uma ideia
que não é mas boa, que infelizmente
não é possível de fazermos sem custos, e por isso é que estará envolvido com o Patreon. E a ideia até veio um bocadinho, não é, nem era bem nossa a ideia, pois não, digo, veio mais em conversa com o Pedro Martins e com o Pedro Nascimento, até.
Sim.
Surgiu ali.
Metem-nos coisas na cabeça.
E pronto. E, o que é que nós vamos fazer a partir do próximo mês, não é? Quando é que sai? Primeira semana de agosto. Será grátis ainda para toda a gente. Não é o OnlyFans, como diz aqui o Vitor Barreto.
Ainda. Chegaste a abrir o teu a mandar vir com pessoas na rua.
Não. Tem que tratar disso. Primeira edição vai ser grátis ainda no, agora em agosto. Mas vamos ter a Bandeira Amarela Magazine. É isto?
É assim que se chama?
O Magazine de Bandeira Amarela.
A revista de Bandeira Amarela.
A revista de Bandeira Amarela.
Em formato digital apenas, já.
Claro, uma webzine.
Exatamente. Um folhetim. No fundo é pouco mais que um panfleto glorificado. Mas
é isso. É por aí. Será? Vamos tentar que seja mensal. Ok. Depois vamos partilhar nas nossas redes sociais
como é que amarela, fosse... disse o Rafael.
Como achou o pau tosse fora. vamos partilhar nas redes sociais como é que vão funcionar a estrutura de pagamentos e tudo isso. A partir de vai ser, quanto é que tínhamos dito que era?
Tínhamos falado nos 2,5€, não foi?
2,5€ mais o IVA, né?
Mais IVA, pois. Do
IVA. Pronto, pois, será 2,5€.
O vosso sócio depois quer sempre a parte dele também.
Pronto, claro. E depois já reclamem com quem tenham que reclamar. Pronto, será 2,5€. A revista amarela, melhor que a revista Maria. Nossa, não metias as mãos no fogo. As páginas amarelas eram tão boas, meu. Carlos Rocha, opa, disse aqui.
Páginas e a amarelas. Joana Moreno também. Mas sabes que é capaz de haver alguém que já seja dono disso?
É capaz, é melhor não meter-os por aí. É melhor não meter-os por aí porque pode dar as
pagar negras. Advogados.
Exato. Ia dar muito às negras. Mas pronto, é isso. Vamos tentar fazer uma...
Vamos inventar, pronto. Não.
Uma magazine, vamos inventar. A primeira coisa vai ser uma coisa feíssima, com pouco profissionalismo, como
sempre. É, não, está tão lindo. Está a ficar tão lindo.
O pouco profissionalismo continuará, mas vamos tentar melhorar pouco a pouco. E pronto, dá para pagar em tokens Alpine. O Pedro Cachapuz faz uma pergunta importante, porque nós queremos na revista tornar aquilo pessoal e não ser apenas como se fosse exato, como se fosse o bandeira amarela a escrever. Teremos eventualmente uma parte em que basicamente eu a reclamar com a vida ou com alguma coisa que me está a chatear naquele dia, e o Diogo a falar de um dado estatístico completamente desinteressante. O Pedro Cachorro Pus pergunta, e bem, se vai ter explicação de Diogo do antigo sistema numérico? Eu espero que sim.
Sabes que eu já escrevi esse artigo? Eu já escrevi esse artigo há 2 meses. Mas...
Eu sei. Vai ter artigos históricos sem interesse nenhum pelo JCC da Wish. Exatamente.
exatamente. Já está escrito.
É exatamente isso.
Vamos pôr um pouco de... agregar e juntar um pouco daquele conteúdo que temos vindo a fazer. E dar-lhe um ar mais bonito também. Não nos vamos focar tanto, se calhar, nas notícias que vamos debatendo.
Magazina. Magazina amarelo. Ao obituário. Vocês, isso do obituário, o Diogo, de vez em quando estamos a brincar, e eu digo que o Diogo vai ser dos primeiros, um dos primeiros meus amigos aí com os porcos. Não sei, é uma convicção que eu tenho.
Não é a tua aposta mais arriscada, olhando para
e a primeira coisa que dizemos a seguir esta conclusão é pá, mas o engagement nesse dia vai ser muito bom. Portanto, veremos. Para já não tem obituário. Já não tem. E as páginas do meio. Metemos o Diogo também com a página dele do
calendário
a fazer publicidade.
Bandeira amarela.
Exato, o calendário. Fazemos o calendário. Notícias de última hora até 2026, diz o Rafael Oliveira. É possível.
Outra coisa que eu vou arriscar prometer aqui, que já prometemos 3 vezes, mas acho que alguma vamos acertar. Vamos lançar um merchandising também em agosto, aproveitar as férias.
E não sei se isso não é muita coisa. Não sei se isso não é muita coisa tudo ao mesmo tempo.
Aqui a perguntar pelos classificados, mas pá, vocês estão à vontade para pagarem o que quiserem lá pôr.
Exato, se quiserem pôr lá alguma coisa, o bot vai escrever assim, mas em binário. O seu artigo em binário do bot.
Exato, vocês uma bíblia.
Exato, foi um robô que fez a bíblia, porque é binário, é isso.
Exato, ou seja, exato.
Opa, pronto, é isto, basicamente é isto.
Opa, eu tenho um palpite, e já disse ao João, eu acho que nós vamos fazer uns 3 números, para assim, na loucura, e que nos vamos encher. Mas, é que o conteúdo não vai ser assim tão bom como isso. Mas também dissemos isso quando começamos o podcast, e já vamos com quase 4 anos desta brincadeira.
É verdade.
Olha, Pedro Cachapuz a perguntar pelas t-shirts, estás a ver, João?
Vamos fazer este t-shirt para setembro, as t-shirts para setembro. Que é quando vem o bom tempo.
Uma toalha de praia.
Uma toalha de praia, exato.
Nós devíamos estar a tomar nota, porque já passaram aqui muitas ideias boas. Olha, prémio,
todas elas melhores que as que nós tivemos.
Exatamente.
Este dá para fazer replay no chat, por isso é tranquilo.
Pois dá. Por...
Prémio Pirelli do mês. O prémio Pirelli do mês tem que estar presente. Opa, sim. E somos nós a mostrar os nossos pneus.
Na praia. Como é que as revistas dizem quando apanham os famosos na praia? Como é que está
escaldante na
arrasar, arrasou na praia.
Arrasar em Vila do Conde. Por acaso nunca apareceu. Arrasar em Vila do Conde ou arrasar na Póvoa de Varzim. Escaldante.
A beber um bi de maracujá no tempo bar.
Escaldante na Apúlia. Não aparece. Junto das torres.
Nas torres de Alfir.
Setembro tem de ser uns UDIs, diz aqui o Pedro Martins. Opa, pode ser. Pode ser. Arrebentamento do mês patrocinado pela Pirelli. Tira notas, tio.
Vai tirando. Depois tu lês isto.
Que o André Gonçalves diz: a verdade é que os podcasts. Perdi o comentário. Tem sido um grande conteúdo. Epá, calma, também não exageremos.
São grandes.
Tem sido grandes.
Duas horas. Tem sido grandes, isso é verdade. Estamos aqui à hora e meia. Tenho uma coluna dedicada ao Famalicão.
Olha,
não ficava mal quando precisarmos de encher, pôs os últimos resultados do Famalicão.
Exatamente. Fazemos assim uma retrospectiva à época do Famalicão, quando foi preciso encher páginas. Bom, pessoal, era esta a novidade.
Ou seja, uma revista em 2022, como é que ninguém se lembra? Realmente. Devia ser em papel até, que é o que está a bombar, é o que está a dar.
É o que vende, é o que vende agora, são magazines.
Exatamente.
10 segredos capilares do Fettel, diz o Pedro Cachapuz. Pá, se nós soubéssemos também não os partilhávamos.
Tu estavas desempregado.
Estavas desempregado.
Tu não podes partilhar essa, por isso.
Não posso, essa não posso. Está feito. Para a semana a mais e para o mês que vem a magazine, não é?
Há de haver, se nós não nos atrasarmos. Não, já está a andar, está a andar.
Já temos coisas.
Pronto, basicamente o que vai ser, vai sair qualquer coisa para aí, depois vocês...
Uma hora e 25 minutos para o anúncio de uma newsletter. Bravos! É por aí. Pronto, olha, é o que é. Pronto,
mim,
depois o site também vai ser retroalimentado com algumas coisas que poderão estar na magazine, com algum delay, obviamente, e não será sempre tudo.
Patreon terá prioridade, exatamente, mas há de haver qualquer coisinha que sai para lá.
E nome para isto? Bandeira Amarela Magazine? Magazine Bandeira Amarela?
Vai ser por aí. Qualquer coisa muito aborrecida.
Para não inventar, não é? Beazine?
Não.
Não, esse é horrível.
Não, é horrível.
Pois lá. Em relação daqueles ratings.
Média do UK.
É melhor não. Podemos fazer um rating dos ratings.
Ui, não te metas.
Não, não.
Não.
Vagazine.
É o pano amarelo.
Vagazine não é mau. Está feito. Autosport da Wish é bom. Autosport da Wish é muito bom.
Estás com o chat adiantado em relação a mim? Já não é,
porque tu estás a ver no YouTube e eu não.
Ah, está bem.
Pronto, ok, está feito. Pessoal, muito obrigado.
Como correio em casa.
É isso. Pessoal, muito obrigado. Obrigado pelo menos pelo eu diria boa recepção das notícias aqui no chat. Não foi nada mal.
Sabes que as expectativas são baixas, tudo o que vier.
Pois, tudo o que viesse já não era mau. Até para a semana. Voltamos com o rescaldo do Grande Prémio de França. É isso, não é?
Oui. Ou Paul Ricard.
Até para a semana.
Até para a semana.